E hoje, o tema do nosso domingo é exatamente o mesmo tema de ontem, Nobre, Urgente e Eterno, e é exatamente o tema do livro do nosso pastor também, então a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E eu queria já começar compartilhando com vocês, refletindo sobre a nossa vida, né? A nossa vida, ela é uma jornada, e essa jornada, ela é repleta de momentos bons, momentos divertidos, mas ela também é repleta de momentos desafiadores, né? Uma verdadeira trama onde as lutas elas se entrelaçam, só que de maneiras diversas, das diversas maneiras com que as lutas chegam até nós. O que nós precisamos entender é que algumas dessas lutas que chegam nas nossas vidas, elas não são dignas de serem combatidas, de serem lutadas. Elas não são dignas da nossa energia, do nosso tempo, não são para ser realmente combatidas. Por quê? Porque essas lutas são pequenas distrações que, ao invés de nos aproximarem de Deus, elas acabam nos afastando do propósito eterno que Ele tem para as nossas vidas. A gente acaba gastando energia onde Deus não quer que a gente gaste, e aí a gente fica cansado, se enfraquece e acaba se desviando do propósito eterno de Deus para nós. Agora, a gente também precisa compreender que existem algumas batalhas que chegam até nós que sim, elas são dignas de serem enfrentadas e elas precisam ser combatidas e elas precisam ser combatidas com coragem, porque são nessas lutas, nessas batalhas onde nós vamos encontrar o verdadeiro propósito digno de recompensa dos céus, digno de recompensa celestial para cada um de nós. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos estudar hoje. Falar um pouco das lutas que não precisam ser combatidas, mas falar um pouco também das lutas que realmente são nobres, urgentes e eternas e precisam realmente ser batalhadas. E a história bíblica que eu trouxe para a gente poder compartilhar juntos aqui é sobre a história de um homem que realmente combateu o bom combate. Combateu esse combate nobre, urgente e eterno com as armas certas e com a força do próprio Deus que veio sobre ele. E o livro que eu quero compartilhar com vocês se encontra em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 6. Se você pode, abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. 1 Samuel, capítulo 30, versos de 1 a 6. Samuel 30, de 1 a 6. Olha só, a palavra de Deus diz: três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço agora que por misericórdia eu consiga passar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração durante essa semana enquanto estava preparando esse sermão. Que eu seja clara, que eu seja objetiva e que possa alcançar essa mensagem da forma que o Senhor deseja alcançar a cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu seja um instrumento vivo em Tuas mãos, por misericórdia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história, a história de Davi ela é muito longa, né? Não daria para ficar falando aqui, porque a gente passaria o dia falando sobre Davi, suas batalhas e sobre sua história. Mas eu trouxe um pequeno resumo, pelo menos para a gente se situar no momento aqui em que nós estamos, né? Davi, ele foi ungido a rei quando ele ainda era um garoto, ele tinha apenas 15 anos e ele cuidava das ovelhas nos campos do seu pai. Logo depois, a gente vem a história que todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, que é Davi derrotando o gigante Golias, né? E então, depois disso, ele passou a viver como parte da corte do rei Saul, se tornando então o melhor amigo do filho do rei, que foi Jonathan, né? Que a gente também conhece essa história de Davi ter o melhor amigo e ele era Jonathan. Porém, com o tempo, Saul, ele começou a ficar com ciúmes de Davi. Com o tempo do seu reinado, Saul começou a ter inveja de Davi, começou a ficar bravo com Davi, a ponto de Saul desejar matar Davi e começar a persegui-lo. Por conta disso, Davi teve que fugir para o deserto. Davi teve que se esconder de Saul. Então, com isso, ele reuniu um pequeno exército que ele tinha de 600 homens, junto com as suas mulheres, com seus filhos, com a sua família. E esse povo acompanhou Davi durante toda a sua fuga, durante todo o seu momento de vida. Esses 600 homens e todas as suas famílias o seguiram. Um belo dia, por conta dessa situação de fuga, de perseguição, Davi e o seu exército, eles precisavam sair dali onde eles estavam. Mas eles decidiram deixar as suas famílias, né, todos os seus filhos, as suas esposas, todos os seus pertences, em uma cidade pelo qual que a gente leu agora, que é a cidade chamada Ziclag. E Davi deixou ali toda a sua família. E ele partiu com o seu exército para combater as outras lutas que ele tinha que combater. E aí passaram alguns dias que Davi estava com o seu exército nessas lutas e eles decidiram então voltar para Ziclag e encontrar as suas famílias, encontrar quem eles tinham deixado lá. Porém, o que eles não esperavam, que Davi não esperava, é que quando eles chegaram em Ziclag, eles descobriram que um inimigo desconhecido deles, que eles não esperavam, chegou antes deles e queimou toda aquela cidade onde estava sua família e tinha capturado todos eles e levado do acampamento. Davi, então, nessa situação, ele se vê ali sozinho, triste, angustiado. Ele não tem mais o seu melhor amigo para poder proteger ele e ajudar. Ele não estava mais com a sua esposa Abigail para poder encorajá-lo, dar palavras de incentivo. Davi também não tinha mais a Samuel, o profeta, para lembrá-lo do seu chamado e daquilo que ele tinha como propósito. E os 600 homens que estavam com ele, lutando, combatendo o combate com ele, estavam planejando matá-lo. Porque aqueles homens ficaram revoltados com o que tinha acontecido com as suas famílias e colocaram a culpa todinha em Davi. Então, aqueles homens queriam apedrejá-lo naquele momento e estavam achando que a culpa era toda de Davi. E aí, gente, o que nós conseguimos ver nessa história até aqui com a vida de Davi? Eu consigo enxergar que foi um dos momentos mais difíceis. Davi passou por muitos momentos difíceis, mas para mim, esse foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Porque Davi estava cansado fisicamente e mentalmente. Davi havia passado muitas lutas. Como eu disse, ele estava fugindo de Saul, teve que ir combater. E aí volta para sua cidade, vê que a sua família não está lá. Então, fisicamente, Davi estava muito esgotado. Ele estava cansado e ele também estava com medo. Ele estava com medo do seu exército, ele estava com medo daquela situação. Mas então, o que, que Davi fez com isso? Olhem só. Davi, ele não vestiu uma carcaça de líder e fingiu que estava tudo bem, dizendo, não gente, está tudo sob controle, a nossa família não está aqui, mas está tudo sob controle. Davi não fez isso, ele não disfarçou a sua dor. A Bíblia vem dizer que Davi ficou angustiado. Davi ficou muito triste, a ponto da Bíblia dizer que ele chorou até não ter mais forças para chorar mais, até não ter mais lágrimas nele. Ele chorou tudo o que ele podia. E aqui eu quero abrir um parêntese que, infelizmente, algumas pessoas, alguns de nós, nunca conseguem passar por uma nova estação da vida porque não se permitem reconhecer que dentro de uma batalha elas perderam apenas um round. Às vezes a pessoa dentro de uma batalha, elas acham que já acabou a guerra para elas e que elas foram derrotadas. Mas não, às vezes você perde um round, mas você precisa se levantar para poder enxergar que a luta ainda pode ser vencida. Então Davi, ele chorou o que ele precisava chorar, mas a luta ainda podia ser vencida. Eu não sei como que é com você, mas quando eu fico presa à minha dor, sabe? Quando acontece comigo e eu me permito ficar presa, só que aí eu passo do limite de ficar presa na minha dor, eu me torno uma pessoa amargurada, uma pessoa que vai ficar murmurando, reclamando da vida, sempre amarga, e as pessoas nem querem mais conviver com a gente, não é assim? Ou sou só eu que sou assim? Quando a gente passa do tempo de lamentar da nossa dor, a gente se torna uma pessoa muito amargurada, reclamona, não quer mais viver. Agora, quando a gente chora o que precisa chorar e leva a nossa dor, leva a nossa situação aos pés de Jesus, quando procuramos a Deus, Ele com certeza nos responde. Ele com certeza nos dá uma direção. É lógico que as respostas de Deus nem sempre vão ser como a gente gostaria. Às vezes a gente leva uma dor para Jesus e fala, aí Jesus, aí Ele fala, vai lá, perdoa. Foi Ele que te ofendeu, mas vai lá e perdoa. Vai lá, peça perdão. E eu não quero perdoar. Então, nem sempre as respostas de Jesus vai dar de certo com aquilo que eu quero. Mas é certeza que Deus nos responde em todas as nossas súplicas e em todas as nossas orações. Se levarmos as nossas dores, com certeza Deus responde aquilo que Ele precisa responder. Então, o que a gente vê com tudo isso? Que há tempo de lamentar. Há tempo de chorar, até você não ter mais lágrimas para chorar. Há tempo, às vezes, até de ficar com raiva, de ficar com medo, de ficar nervoso. Mas em algum momento dessa situação, você vai precisar seguir em frente. Em algum momento dessa situação, você vai parar de chorar e vai se levantar. No caso de Davi, como eu disse, ele chorou até não ter mais lágrimas. Porém, a Bíblia vem dizer que ele se levantou. Ele se levantou e levou sua dor, ele levou o seu medo, ele levou sua confusão direto para a presença de Deus. Olhem só, acompanhem comigo. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Vocês estão aqui comigo para a gente não dormir, né, gente? Mas Davi encontrou forças no Senhor. Então, se tem algo que nós temos que fazer em tempos difíceis, em tempo em que nós estamos chorando de dor, é termos a humildade de pedirmos forças para aquele que pode nos dar forças. A força não vem de nós, a força não está no nosso braço, mas a força vem de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Então, em momentos difíceis, nós temos que ter a humildade de pedir forças da parte de Deus para nós. Quando Davi encontrou forças no Senhor, o que ele fez? Ele partiu para um próximo passo. Olhem só o que a Bíblia diz no versículo 8, ainda no capítulo 30. Davi perguntou ao Senhor, olha só, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Olhem só, quando nós passamos por uma situação difícil, nós temos duas únicas escolhas. A primeira é você ficar lamentando eternamente e ficar perguntando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus eu passei por isso? Por que Deus? Por que Deus? A segunda escolha sua é ir fazer perguntas para Deus e dizer, o que vem a seguir? Deus, eu já chorei até não ter mais lágrimas. Eu já estou com a sua força, e agora, o que vem a seguir? Foi isso que Davi fez. Davi chorou, pediu forças e seguiu pedindo direção do que fazer. Porque ele precisava saber se aquela luta era uma boa luta para ser combatida. Porque se ele fosse atrás e não tivesse essa direção de Deus, talvez ele gastaria mais da sua energia, mais do seu tempo, ficaria mais cansado e não era aquilo que Deus queria para ele. Mas olhem só, Davi pergunta, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? Davi quer resposta, vai ter resultado seu entrar nessa batalha? E aí Deus diz para ele, persiga Davi, vá atrás. A sua família não está morta. Recupere tudo que lhe foi roubado. E então Davi fez isso. A Bíblia vem dizer que Davi partiu junto com os seus 600 homens e foram em busca das suas famílias, mesmo estando cansados. Não se esqueça que Davi estava cansado, fisicamente, mentalmente, ele estava esgotado. Davi e seus homens, mesmo assim, partiram para recuperar aquilo que tinha sido roubado deles. Tanto é verdade que eles estavam cansados, que a Bíblia vem dizer que dos 600 homens que estavam com ele nesse exército, 200 desistiram no meio do caminho. 200 olharam para Davi e falaram assim: Davi, eu não aguento mais. Davi, eu não consigo dar um passo a mais, eu não consigo ir mais longe. Nós vamos ficar aqui. Mas Davi não desistiu. Como um bom líder, ele incentivou aqueles 400 que estavam com eles e eles continuaram a viagem e finalmente alcançaram o acampamento dos amalequitas, que eram quem tinha roubado as suas famílias. A batalha então iria começar. Sem descanso, sem nada, eles estavam prontos, já viram o território, viram que a família deles estavam ali naquele acampamento dos amalequitas, então a batalha iria começar, a guerra iria começar. Mas um detalhe importante que a gente não pode se esquecer é que eles ainda estavam cansados. E aqui eu quero abrir um outro parêntese com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre canseira? Vamos falar um pouquinho sobre cansaço? Um segundinho aqui sobre cansaço? Se eu fizesse a pergunta para vocês, quem está cansado aqui hoje? Quem estava ontem servindo que está cansado, que foi embora mais de meia-noite? Não é verdade, gente? Parece até uma brincadeira eu ficar perguntando para a gente quem é que está cansado. Porque cansaço faz parte da nossa vida. Pergunta para alguém. O que a gente mais escuta hoje as pessoas falar? Ai, estou tão cansado. Ou eu estou falando alguma mentira? Estou mentindo, gente? Não. É o que a gente mais escuta, é as pessoas falarem que estão cansadas. Isso faz parte da vida adulta. Seja bem-vindo. Faz parte da vida adulta, a gente sempre vai estar cansado. Sempre vai estar cansado. Agora, o que a gente precisa entender é que existem vários tipos de cansaços. Alguns tipos de cansaços. Tem os cansaços que nós buscamos. Nós buscamos quando não pedimos direção para Deus e entramos em guerras que não precisamos entrar. E aí o cansaço vem. Porque a gente gasta a nossa energia naquilo que Deus não queria que a gente gastasse a nossa energia. Então, são cansaços em que a culpa é toda nossa. Por não seguirmos a orientação de Deus, entramos em fadiga e estresse por coisas que não eram para ser combatidas. Não eram nobres, não eram urgentes e não eram eternas. Agora, existem aqueles cansaços também físicos, que acontece no nosso dia a dia, às vezes por muitas tarefas, às vezes pela má organização, má planejamento dos nossos deveres e tarefas, nos sobrecarregamos e ficamos esgotados fisicamente. Mas também existem os cansaços em que nós não somos culpados, em que chegam na nossa vida de repente, por algo repentino acontece e chega nas nossas vidas e a gente precisa enfrentar. Agora, o que a gente precisa entender com esses diversos tipos de cansaços? É que não importa o quão cansado nós estejamos, não importa o quão cansado você esteja, saiba que isso não é uma desculpa e nunca foi uma desculpa para você não terminar o que precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser terminadas e você precisa fazer. Que o cansaço não seja a sua desculpa de dizer eu não concluí essa tarefa porque eu estava muito cansado. Porque se você esperar estar 100% para você concluir uma tarefa, você nunca vai estar, você nunca vai avançar, você nunca vai lutar, você nunca vai recuperar aquilo que lhe foi roubado. Então não espere estar 100%. O inimigo das nossas vidas, o que ele mais tem tentado fazer contra todos nós, contra a humanidade, principalmente contra os adultos, é nos fazer acreditar que nós estamos cansados demais para lutarmos por coisas que ele nos roubou. O trabalho do inimigo é fazer que você se concentre na sua canseira. Que você se concentre o quão cansado você está. Talvez você esteja lutando pelo seu casamento há anos. O trabalho do inimigo é fazer com que você desista do seu casamento porque você já está cansado demais por lutar pelo seu casamento. O que o inimigo quer fazer é te colocar que você está cansado demais para recuperar a alegria que o próprio Deus te deu. E aí você se permite ficar triste para o resto da sua vida. O inimigo, ele deseja colocar nas nossas vidas que nós estamos cansados demais para confiar e acreditar que Deus tem a vitória para nós. É isso que ele está lutando contra as nossas vidas. Acreditarmos que estamos cansados demais. Cansados demais, cansados demais. Olhem só o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. Uma palavra final. Você pode levantar as suas mãos neste momento? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Você pode aplaudir ao Senhor? Escute algo. A obra de Jesus na cruz, ela conquistou para nós a vitória do pecado e da morte. A salvação é nossa pela graça, através da fé. A salvação é nossa, você não fez nada para alcançar a salvação. Você não merece a salvação, ela vem por graça através da fé. Mas escute algo, não é só porque recebemos a salvação que não significa que temos inimigos muitos reais contra nós, lutando em campos espirituais contra a nossa vida. Para desistirmos daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Entenda que a gente não luta essa guerra pelo poder que há em nós. A Bíblia diz que há o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: seja forte no Senhor e em seu grande poder. Não é no poder que tem na Tati, mas é no poder que tem em Deus. Essas batalhas, essas lutas, nós só iremos travar pelo poder que há em Deus e Ele deposita em nós, dentro de cada um de nós. É o grande poder de Deus que está operando dentro de nós. Mas nós precisamos nos levantar e nos mover. Entendermos que é Deus quem luta por nós, mas há um papel que nós precisamos fazer. Não deixar o cansaço nos paralisar, mas nos levantarmos e nos movermos em direção das lutas que precisamos lutar. Precisamos nos vestir com as armas corretas, armas espirituais, para enfrentar o inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Então, não desista. Não desista, não perca a sua batalha, que é nobre, urgente e eterna. Lute, mesmo que você estiver cansado. Lute. A palavra de hoje é para você continuar, avance, lute por aquilo que você achou que um dia podia desistir. Continuando a história de Davi, Davi e seus homens enfrentaram os amalequitas. Eles lutaram contra o exército amalequitas. Por que eles lutaram? Porque era uma luta nobre. Uma luta nobre porque resgataria a dignidade do povo de Israel. Mas era uma luta também urgente, porque não havia tempo para perder, ele precisava resgatar todas as famílias que estavam ali, que foram capturadas. E era um combate também eterno, porque glorificaria o nome do Senhor. Essa luta eles travariam pelo Senhor. E foi isso que a história nos diz: Davi e seus homens lutaram e saíram de lá vitoriosos. Saíram de lá com a vitória e com suas famílias. Olhem só, ainda no capítulo 30 de 1 Samuel, versículos 18 a 20, diz: Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas duas esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês aqui hoje, que vocês resgatarão tudo aquilo, não faltará coisa alguma que lhe foi roubado, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que tenha sido tomada da sua casa, da sua família. Tudo, tudo vocês trarão de volta. Davi trouxe tudo de volta, também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros levaram à frente dos outros animais e disseram: este despojo pertence a Davi. Escutem algo, assim como Davi, todos nós temos as armas corretas para lutar os bons combates. Todos nós. Davi se vestiu das armas corretas, e eu e você também podemos nos revestir das armas corretas. Deus, Ele está dando tudo o que nós precisamos para combater o bom combate. A vitória já é nossa. Quando Davi pergunta para Deus: ei, eu vou alcançá-los, Deus já deu a resposta: Davi, vai, a vitória já é sua, você vai resgatar tudo o que lhe foi roubado. Então a gente precisa entender que a vitória já é nossa, ela já foi vencida na cruz do Calvário. O que você precisa é só se revestir das armas corretas. A vitória já é nossa, mas nós precisamos lutar, precisamos avançar, precisamos fazer a nossa parte. Existe uma luta para ser lutada, e ela depende de nós. Olhem só, um detalhe da vida de Davi: no fim da sua vida, ele finalmente se torna rei, e aí Davi, o próprio Deus tinha colocado um desejo no seu coração de construir o templo, né? A história do templo de Salomão. Mas ele não conseguiu construir com as suas próprias mãos, mas ele conseguiu fazer os planos dessa construção do templo. Porque também Davi entendeu que Deus havia escolhido o seu filho Salomão para construir. Então a luta de Davi era desenhar e a luta de Salomão era construir o templo. Davi então já estava bem velho, e aí ele se volta para Salomão. Ele olha nos olhos de Salomão e diz, ele lhe dá a tarefa de construir o templo, uma tarefa que era nobre, urgente e eterna. Olhem só, 1 Crônicas, capítulo 28, 10, olhem só o que Davi diz para Salomão, portanto, leve isto a sério, o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e faça o trabalho. Davi, quando ele vai para Salomão e fala isso, é porque ele entende que haveriam momentos na vida de Salomão, por experiência própria ele estava falando isso para Salomão, que Salomão se sentiria desgastado, que Salomão estaria cansado, desanimado, se sentiria sozinho, e é por isso que ele vai até Salomão e deixa essa mensagem para ele. Ei, Salomão, momentos difíceis, em momentos de cansaços, não pare, não desista, seja forte e faça o trabalho. E assim como Davi olhou nos olhos de Salomão, hoje Deus me trouxe aqui para olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer as mesmas palavras que Davi disse para Salomão. Ei, o Senhor te escolheu. Seja forte e faça o trabalho. O Senhor te escolheu. Seja forte e faça o trabalho. Ei, Ele te escolheu talvez para ser papai e mamãe de uma criança especial. Ei, seja forte e faça o trabalho. Talvez Deus tenha te escolhido para cuidar do seu pai que está doente, da sua mãe, da sua esposa, da sua filha, do seu filho, não sei, seja lá quem for, seja onde Deus te colocou, seja o que Ele te deu. Ei, seja forte e faça o trabalho. Lute as boas lutas. Vai, avance, a força de Deus ela vem conforme você se levanta e avança, Ele nos reveste da força necessária que nós precisamos. Então levante-se dessa cama, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu emprego, não desista de você. Não desista, levante-se. Ei, seja forte e faça o trabalho. Eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, muitos de vocês me veem aqui ministrando a palavra, e às vezes subindo e sendo anfitriã, enfim, às vezes acha que é fácil. Tá tudo certo, ela já faz facinho, sem problema. Mas não é assim. E eu estou sendo muito sincera com vocês. Cada vez que vai subir essa escada aqui, é como se fosse um furacão que estivesse aqui dentro da minha barriga, de nervoso, de responsabilidade, de tudo, de insegurança. Porque se não for Deus, vocês estariam perdidos, porque seria muito ruim. É Deus, é somente Deus. Mas é difícil de subir, é desafiador. E eu falo isso porque, realmente, as pessoas que me conhecem, às vezes eu falo isso e elas falam assim, não, para de brincadeira, para você é fácil subir lá, nem parece que está nervosa, nem parece que está com medo. Gente, é difícil. É muita responsabilidade compartilhar aquilo que Deus deseja ministrar para vocês, para mim. É difícil. Mas olhem só, existem momentos em que são ainda mais desafiadores, né? E eu sempre compartilhei com vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, quando eu ministrei aqui, falei um pouco sobre a águia, da experiência da águia, e eu falei que o roe, ele é o que me joga realmente da montanha. Ele escolhe a montanha muito alta, muito a mais alta que existe no mundo, e ele despenca, ele fala assim, pode ir, é assim que ele faz comigo. E ele faz isso constantemente, né? E eu tenho recebido alguns convites para ir ministrar em outras igrejas. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele realmente tem me levado a outros lugares, né? Além da DAI. E eu entendo isso como um ministério. Eu entendo isso como uma luta, para realmente um trabalho para ser feito. Só que quando eu estou indo, às vezes eu recebo alguns convites e eu olho às vezes no Instagram para ver onde é a igreja, vejo o nome da igreja, tento entender um pouco também, cheirar um pouco a igreja que eu estou indo. E tem algumas igrejas que têm me convidado que são igrejas hiper tradicionais, muito tradicionais mesmo, assim, né? E aí eu falo para o Rô assim, amor, eu acho que esse aqui eu vou dizer não, porque eu não vou atender a expectativa deles, porque assim, eu não sou o que você é. Tipo, eu não coloco fogo na igreja, assim, eu sou quietinha, eu sou mais tranquila ministrando, né? A minha vertente, a minha característica de ministrar aqui é como se fosse algo mais tranquilo, mais pedagógico, acho que vocês entendem, né? Vocês me aguentam sempre. Mas assim, a igreja é muito pentecostal e não é, eu falo assim, eu acho que eles erraram o convite era para ser para você e eles fizeram para mim. E aí, gente, ele despenca, ele fala, você vai dizer sim, porque se eles estão te convidando, é porque é você e você vai dizer sim. E aí, em algumas igrejas, que eu já acompanhei muito o Rô, e aqui eu quero que vocês me entendam com muito cuidado, tá? Porque eu não estou querendo criticar as igrejas, tá bom, gente? Eu só estou compartilhando a minha experiência com vocês, tá bom? Algumas igrejas que eu já fui com o Rô, que ele foi ministrar, ao chegar lá, às vezes, por ser uma igreja muito tradicional e tá tudo certo com isso, às vezes ele acabou indo sem gravata, ia só de camisa e terno, e às vezes não ia com a gravata. E quando a gente chegava lá, o pastor, líder da igreja, tratava ele muito mal, assim, né? A ponto de às vezes, nem cumprimentar ou ficar de cara feia. Aí até ele pregar. Aí quando ele ia pregar, aí acho que via que realmente Deus estava na vida dele, e aí depois tratava ele bem. Só que isso, quando acontecia com ele, que eu estava junto, aí eu falava assim para ele, amor, eu não sei como que você aguenta, não de aguentar, assim, mas eu não sei como que você se desenvolve, assim, né? Tipo, de depois de ser maltratado numa casa que você vai chegar, de visitantes, e aí você tem que subir no púlpito, abrir um sorriso e ministrar a palavra de Deus. Eu falei, olha, se fosse comigo, eu sempre falava isso para ele, se fosse comigo, eu não sei, eu acho que eu ia chorar. Eu acho que eu ia ficar lá no púlpito chorando, eu não ia conseguir ter estrutura para respirar e ministrar a palavra. Aí, como Deus, ele não sabe brincar. O que ele fez? Ele fez exatamente isso comigo em algumas igrejas que eu tenho ido. E eu cheguei numa igreja muito tradicional. O pastor que tinha me feito o convite, um pastor muito carinhoso, amigo mesmo. Mas o pastor da igreja, o pastor presidente da igreja, Gente, ele me tratou muito mal. Eu cheguei no culto e era igreja tradicional mesmo, né? Então os pastores estavam sentados no púlpito, né? E aí eu já subi e cumprimentei o pastor, agradeci pelo convite. E ele quase nem olhou nos meus olhos, assim, me tratou muito seco. Mas aí eu falei, ah, Deus, tá bom. Tá fichinha. Acho que vai dar pra ir. Aí ele foi e pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele disse assim, na nossa igreja, mulheres não ministram a palavra de Deus aqui no púlpito. Mas, por conta da minha liderança estar pedindo muito isso, nós abrimos essa exceção. E eu quero falar aqui que a pastora que está convidada, que ela tenha muito respeito e ministre muito rápido e objetivo, de forma clara, a igreja, porque nós temos um tempo aqui. Gente, eu queria cavar um buraco assim, ó, e falar para todo mundo que estivesse do meu lado, pode pregar, porque não sou eu a pastora convidada, não sou eu. E aí, naquele momento, sendo muito sincera com vocês, eu fiz a minha oração mais vulnerável para Deus. Eu disse, Deus, em todos os momentos que eu subo para pegar a tua palavra, o Senhor sabe que eu estou vulnerável, mas hoje eu estou num nível hard. Eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, as minhas lágrimas já se esgotaram, né, invisivelmente, porque eu não ia chorar na frente da igreja, né, eu me poupei disso. Mas assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, Deus, agora é o Senhor através de mim. Eu não entendi porque que o Senhor me trouxe aqui. O Senhor me fez viajar, sair da minha casa, deixar os meus filhos, deixar o meu marido em casa para estar aqui. Mas se o Senhor me trouxe aqui, não é para ser maltratada por ninguém, mas é para levar o teu evangelho àquelas pessoas que precisam. E pela graça de Deus, eu preguei, ministrei, as mulheres foram salvas, era um trabalho para mulheres. E muitas mulheres vieram à frente. E aí quando terminou, é o que eu sempre via com o Rô, a gente foi comer, né, tinha um bolo, e aí ele falou, olá, pastora, aí eu já era pastora. Tudo bem, nossa, foi uma bênção a palavra, muito obrigada, vamos marcar já um próximo encontro. Quem é a sua família, o seu marido? Aí ele já queria saber de toda a minha família, da que igreja que eu era, e já abriu um leque, e amém por isso, né? E eu não estou falando isso com raiva do pastor, eu estou falando isso a respeito de mim mesmo. Esse exemplo que eu vim trazer aqui não é para vocês se pegarem ao pastor e nem às igrejas que fazem isso, mas é para vocês se apegarem naquilo que a gente precisa fazer quando situações difíceis chegam até nós. Nós precisamos nos revestir da força de quem? De Deus. Se Deus não for por nós, nada acontece. E precisamos lutar. Esses dias eu fui também numa igreja. Era uma missionária, porque não era pastora. E aí ela falou assim para mim. Eu cheguei e falei, olá, muito obrigada, missionária, pelo convite. Fui educada e ela disse assim, eu não te conheço. E você só está aqui porque a minha liderança pediu para que você estivesse aqui. Mas vamos ver. Aí eu falei, amém, vamos ver. E aí agora eu já estou tentando me acostumar com essas situações. Mas seja forte, Tati, e faça o trabalho. É isso que Deus falou comigo em todos esses momentos. É isso que Deus fala com o Rô quando ele enfrenta situações assim. Seja forte e faça o trabalho. Nem sempre a situação vai estar favorável para que a gente faça o trabalho. Às vezes a situação vai estar muito difícil. Nem sempre vai ser a Adai para a gente subir aqui e ministrar a palavra. Não, às vezes vai ser difícil. Às vezes a gente está aqui e recebe notícias ruins antes de subir no púlpito. E é Deus falando para a gente, seja forte e faça o trabalho. Sempre é o domingo, é o primeiro domingo da vida de alguém. Então seja forte e faça o trabalho. Existem pessoas que precisam ouvir a mensagem. Essa é a palavra de Deus para vocês. Seja forte e faça o trabalho. Em cada momento da nossa vida, existem escolhas que chegam até nós. Cabe a nós escolhermos, perguntarmos aonde eu devo seguir, ou ficar lamentando no porquê. Por quê? Por que Deus, esse pastor me maltratou? Por quê? Porque eu estou aqui. Não, Deus, onde o Senhor quer me levar? Quais são as vidas que precisam ser resgatadas aqui? Qual é o trabalho que o Senhor tem dado a você, que está difícil e você está pensando em desistir? Ei, seja forte e faça o trabalho. Não é porque a dor chegou até você, não é porque a situação chegou de repente até você, Não é porque você tem que lutar que significa que você não é forte ou que você não é escolhido pelo Senhor. Na verdade, o oposto que é a verdade. Porque a dor chegou até você, porque você tem que lutar pelo seu chamado, que aí sim Deus te torna forte e você tem que fazer o seu trabalho. A vitória nós já podemos ver, porque a batalha, ela pertence ao nosso Deus. Então, chore o que você precisa chorar, até você não ter mais lágrimas, mas aí se achegue ao Senhor. Vá à presença dEle e peça forças necessárias. E aí você peça direção a Ele, se levante, seja forte e faça o seu trabalho. Você não está sozinho, você não é desqualificado. Talvez pessoas estão dizendo que você não é a pessoa ideal para estar fazendo esse trabalho. Talvez pastores estão dizendo que mulheres não sobem naquele púlpito para pregar o Evangelho. Mas o que Deus diz agora para vocês é que você é qualificado pelo Senhor. É Ele quem nos qualifica, é Ele quem nos escolhe. Então seja forte e faça o trabalho. Seja forte e faça o trabalho. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode fechar seus olhos neste momento. Eu quero orar por vocês. Senhor, a minha gratidão, Deus, pela Tua palavra. A minha gratidão pela vida de Davi, que mesmo tão cansado, tão angustiado, tão esgotado fisicamente, mentalmente, são tantas batalhas, tantas guerras a serem enfrentadas, mas o Senhor fortaleceu. Pai, que hoje nós possamos agir como Davi. Se estamos passando por alguma dor, que possamos chorar até não termos mais lágrimas. Mas Deus, que não possamos estacionar nesse lugar de choro. Deus, que possamos adentrar a Tua presença, pedir forças para o Senhor, nos levantarmos, pedirmos direção ao Senhor e então dizermos que somos fortes e vamos fazer o trabalho que precisa ser feito. Vamos combater as boas lutas, vamos combater os bons combates, aqueles que são nobres, aqueles que são urgentes e aqueles que são eternos. Porque a batalha nós já podemos ver, porque ela pertence a Ti.